Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao versículo 15. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: ei, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, Moisés, tirando-nos de lá? Percebam? Mentalidade escrava. Não dá para a gente julgar essa galera. O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios, está tudo certo. O meu triavô foi assim, o meu biso foi assim, o meu avô, está tudo certo. O que você está inventando, Moisés? Seremos escravos dos egípcios, acabou. Porque antes ser escravos dos egípcios do que ficar, do que morrer no deserto. Agora vem o líder. Moisés respondeu ao povo, pleno. Pleno. Mulher gosta de falar muito isso, aquela mulher está plena. Pau está quebrando, está com a vassoura na mão para dar na criança. Passa aqui, passa. Não façam isso, gente. É metafórico. A Xuxa vai brigar comigo. Moisés assim, pleno, pelo menos o texto me passa essa impressão. Moisés respondeu ao povo, pleno. Sabe por que pleno? Porque quem teve um encontro na sarça, já querem a música, né? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes. Quem chegou com medo aqui, alguma coisa, enfim, seja com medo ou sem medo, levanta a tua mão, por favor, deixa eu já profetizar isso. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Ei, tão somente acalmem-se, disse então o Senhor a Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Olhem só, olhando para esse texto, é bem verdade que os israelitas permitiram sim que as suas dúvidas os fizessem sentir-se derrotados. E como eu disse, também faríamos a mesma coisa, pelo menos eu entendo assim. Eu me conhecendo, eu acho que eu faria parte do time, tipo, mano, era melhor ter ficado. Agora, porém, uma das coisas mais maravilhosas que eu encontro aqui foi a capacidade que Deus deu a Moisés em como liderar essa situação. O que eu acho bonito aqui no Moisés é o seguinte: quem teve um encontro com a sarça não foi o povo. Quem teve encontro com a sarça foi Moisés. Muitas vezes nós queremos que aqueles que nos acompanhem tenham a fé que a gente tem, mas eles não tiveram a experiência que nós tivemos. E aí a gente fica se cansando muito mais em provar para eles que Deus falou com a gente do que acreditar que um dia uma palavra de fato aconteceu. O que eu acho bonito nele é que, enquanto todos estavam gritando na orelha dele, gente, eu pastorei uma igreja, falando no geral, de 2.500 pessoas. Pastor, para que fazer inscrição da Páscoa? Faz o quinto culto, faz o sexto culto. Já é difícil agradar 2.500. Mas para que fazer inscrição? Por quê? Porque se o bombeiro me pegar, ele me leva preso. Se eu colocar mais gente do que deve aqui. Aí você vai me visitar 2 semanas. Na terceira você vai falar, Senhor, manda o corvo para ele lá na prisão. Depois quem se lasca sou eu. Então assim, buzina, 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 buzina. Eu já tenho que ficar pleno. Estou pleno aqui. Estou pleníssimo. Estava lá sentado, a Tati bateu assim nos meus ombros e disse assim, o povo quer o quinto culto. Eu falei, amém. Estou pleno. assim, com 2.500 negros na minha orelha, branco, amarelo, na minha orelha, dizendo, que a gente vai fazer? Eu fico imaginando 2 milhões de pessoas. Sabe o que é 2 milhões? Você não sabe. Eu vou falar o que é 1 milhão. Sabe quando você vê lá no show da virada na Paulista? Ali tem 1 milhão. Imagine 1 milhão, 2 milhões de pessoas falando no teu ouvido o que você tem que fazer. Agora, o que eu acho bonito é que mesmo a galera gritando na orelha do Moisés, ele conseguia ter a capacidade de liderar a situação. Eu quero falar aqui com pessoas que precisam liderar. Você imagina, eu não sou líder, não é líder uma ova. Você é líder, no mínimo de você. Porque você não consegue controlar nada nesse mundo, mas o teu foco você consegue. E se você consegue controlar teu foco, é porque você é líder. Agora, se você não consegue controlar nem o teu foco, aí você está mal, meu. Aí você está mal. O que eu acho bonito no Moisés é que está todo mundo na orelha. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E ele pleno assim, ei. Ele não briga com o povo. Por que ele não briga com o povo? Porque o povo não teve encontro com a sarça. Ele teve. Segunda coisa que eu entendo aqui é que por ouvir a voz de Deus de uma maneira tão particular lá atrás, Moisés começou a compreender que a presença do Mar Vermelho à sua frente não era um problema, mas era uma baita de uma oportunidade para o milagre mais apoteótico da história acontecer. O que você acha que é a tua morte? O que você acha que é o fim da linha para a tua empresa? O que você acha que é o fim da linha para a tua família? Ei, ele consegue fazer uma coisa: para cada dia de vergonha, ele consegue dar dupla honra. A glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira. Agora você tem que ter cabeça de líder. Tem que ter cabeça de líder. Tem que ter cabeça de influência. Agora, não, até quando nós vamos ficar dando mais ouvido às pessoas do que à voz daquele que um dia falou com a gente numa simples planta? Será que a gente vai ficar ouvindo os nossos inimigos tipificados aqui pelos egípcios? Que querem nos matar e estão chegando, e estão chegando mesmo. Será que a gente vai ficar ouvindo os nossos amigos tipificados aqui pelos outros israelitas? Mas amigos que não estão na mesma frequência que você. Porque a pior coisa que tem é você querer falar uma coisa e o cara não entender. Você desenha, você escreve, aí você manda coraçãozinho. O cara não entende, porque ele está numa outra frequência. A experiência que um dia você teve, ele não teve. Então a fé que você tem, ele não vai ter. E se Deus te colocou com ele, é porque você tem que liderar ele. E não ele te liderar. Foi nesse momento de pressão de todos os lados, um muro de água na sua frente, que Moisés se levantou em autoridade, estendeu a sua fé através do seu cajado, colocou o pé na água, e olhem só o que aconteceu, Êxodo 14, de 21 a 31. Agora é para dar glória, hein? Gente, eu deixei algumas palavras em caixa alta, porque eu acho muito bonitinho. Olhem só, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar. É tipo assim: Davi, por favor, sai. Ô, Tati, por favor, me dá licença. Eu nunca falei isso para Tati, mas não tenho coragem. Mas Deus falou isso para o mar. E o Senhor afastou o mar, e tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, golfinho para cá, baleinha para lá. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros de Faraó, foram atrás deles até o meio do mar, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo. Estou louco para chamar Marcelo logo aqui. Deixa eu falar uma coisa. Ei, o fogo que estava no teu chamado é o fogo que te acompanha. Pegou ou não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vocês estão muito pentecostais hoje. Deixa eu pregar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. Gente, a última frase que eles falaram em vida, os egípcios, sabe qual foi? O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Tipo, volta Davi. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, quem recebe essa palavra bíblica, já vai levantando a mão. Deixa eu ensinar vocês, todas as vezes que eu falar essa frase, eu não vou pedir mais para vocês levantarem as mãos. Por favor, naquele dia, o Senhor salvou Fernando, a Maria, o Antônio. O Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor, pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Vale a pena liderar uma causa ou não? E vocês não sabem da última. Chegou para mim uma selfie daquele dia. Mandaram para mim hoje. Moisés está meio bagunçado assim, mas ele... Um dia me tiram da Assembleia de Deus, eu espero. Mas que ficou bonitinha a selfie, ficou, não ficou, gente? Essa inteligência artificial está acabando comigo. Pode tirar, senão eles não vão conseguir se concentrar mais em mim. Lendo e relendo esse texto, vocês sabem que todo o meu sermão, ou pelo menos uma grande parte dos meus sermões, eu sempre procuro trazer passos práticos para você colar lá na sua geladeira. Se você não cola, aí é problema teu. Mas se colocar já no coração, já é muito bom. Porque se você vem para um culto como esse e não sai com uma lição de casa, é porque você não entendeu nada do que é culto evangélico. Pode perceber. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Por favor, levanta a mão. Caramba! E fica com a mão erguida. Legal. Ei, dá para aprender sem lição de casa? Eu nunca ouvi. Não dá. Se você passou em geografia sem fazer lição de casa, Deus não vai revelar o que você fez na prova. Vir para um culto evangélico e não tomar nota. Se você consegue gravar no seu cabeção, aí tudo bem. Eu aprendo aqui, no mínimo, algumas lições. Primeira lição que eu aprendo aqui. Ei, Deus nos convoca a definirmos o tom da narrativa. Rodrigo, não entendi. Calma, eu vou explicar. Percebam que Moisés aqui não cedeu ao tom da derrota. Porque tem gente que é notícia ruim, toda hora. Ele não cedeu ao tom da derrota. Olhem só. Não tenham medo, fiquem firmes. Ele sabe do encontro que ele teve com a sarça, e ele sabe que eles não têm culpa de não terem tido encontro com a sarça. Então ele define o tom. Não, vão morrer. O que você fez, Moisés? Era melhor ter ficado lá. Se sou eu o pastor daquela comunidade, eu falo: mano, se lasquem, volta então. Vocês nunca foram livres, pelo menos ficaram alguns dias livres. Então voltem. Se eu sou esse cara, eu faço isso. Se eu sou Moisés, eu faço isso, Vagnão. Moisés não, Moisés está pleno, igual a mãe com a vassoura na mão. Ei, não tenham medo, fiquem firmes, ou seja, precisamos ser a voz de influência que define o tom da conversa. E deixar as pessoas posicionadas para fazerem tudo aquilo que elas desejam. Eu quero profetizar aqui para pais e mães: vocês vão definir o tom da casa de vocês. Não é o filho de vocês. Vocês que vão definir o tom lá no serviço de vocês. Pastor, mas eu não sou patrão. Você não precisa ser patrão para definir o tom. A cultura saudável daquele ambiente. A gente não vai vender nada essa semana. Você não vai vender. Eu vou vender. Ah, não, essa empresa vai quebrar, viu? Não tem, o nosso 13º nem vai chegar. Não vai chegar o teu. E se não vier dessa empresa, Deus vai mandar 13º. Ei, nós precisamos definir o tom da narrativa. Ah, Rodrigo, mas eu não sou empolgadinho assim como você. Então volta para o Egito. É melhor então ficar no Egito, com a cabeça escravizada. O maior desafio de Deus não é tirar as pessoas do Egito. O maior desafio de Deus é convencer você a tirar o Egito de dentro de você. Segunda lição que eu aprendo aqui com Moisés: Deus nos convoca a revelarmos a visão de futuro. Moisés não cedeu à visão derrotista, mas ele disse: ei, calma, permaneçam firmes, vejam o livramento. Se o povo permanecesse firme, veriam Deus se mover em direção ao livramento. Nós, como igreja, podemos e devemos ajudar as pessoas sem Deus a verem essa vida que está aparentemente acidentada pelo colorido do Evangelho. Se o mundo está dizendo um monte de besteira, nós ainda somos agência de salvação, dizendo: há esperança, porque Deus amou o mundo. Ah, não, mas o médico disse que se lasque, então o médico. A última palavra é dele, do Senhor. Mas tem mar, que se lasque o mar. Rodrigo, você está nervoso? Eu já corri hoje, gente, 5 quilômetros. Eu estou feliz pra caramba. Quer ver triste? Eu não corri no dia. Eu estou aqui só falando para pessoas: avancem, não retrocedam. O que você vai querer fazer no Egito? Sabe quais eram as plantações do Egito? Cebola e alho. Nossa, que maravilha. Tudo árvore, rasteira. Para você comer, você tem que sempre olhar para baixo. Sabe quais eram as árvores da terra prometida? Você olha para cima. Você vai ficar querendo comer o quê? Não, porque era melhor o quê? Não, porque era minha outra igreja. Ei, 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 para com esse negócio. Ah, não, porque eu estou casado há 32 anos, mas eu me lembrei da minha outra namorada. Ah, você vê ela no Facebook, você vai ver que foi livramento. Tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Um dia você deu uma olhadinha. Vamos ver de onde Deus me livrou, ou se eu perdi alguma coisa. Ei, terceiro, Deus nos convoca a estabelecermos a cultura do reino. Moisés fez com que as pessoas ao seu redor soubessem que não mais escravismo, não mais escravagismo, não mais. Olhem só, vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, nunca mais. O Senhor, sabe aqueles que oprimem vocês? Sabe aqueles que colocaram cabresto em vocês? Eles nunca mais, essa cultura nunca mais, porque foi para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E essa é a verdadeira Páscoa. Eu estou dando spoiler aqui, mas essa é a verdadeira Páscoa. Não é tirar você do Egito e te levar para a terra prometida. É te tirar das trevas e te transportar para o seu reino de luz. Isso é Páscoa. Sabe, nós como igreja temos uma dupla responsabilidade. Uma dupla responsabilidade em relação ao mundo. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar do mundo. Por outro lado, não podemos nos contaminar com ele. Por isso que nós falamos lá em 2022 que nós temos que ser diferentes, mas também influentes. Eu gosto, um dos caras que eu mais leio na vida, e muito do que eu prego aqui, eu devo a esse cara. John Stott. Eu sou amigo dele. Ele não sabe que eu sou amigo dele. Se eu não me engano, ele já está tendo a glória. Se eu não me engano. Se ele estiver vivo, me perdoe, John. E um dia ele escreveu uma coisa muito bonita sobre esse negócio de, caramba, é como viver no mundo, né? A gente escapa do mundo, a gente vive no mundo. Olhem só o que ele falou. Não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos confortando a ele. Ou nos conformando a ele. Estava aqui no culto das 9. Ai, como eu amo ser pastor. Olha, se você me pagar 3 vezes mais para trabalhar na tua empresa, eu não vou. Não vou. Porque eu entendi meu propósito. Fica lá e eu fico aqui. Porque quando a gente entende o que a gente precisa fazer na vida, aí eu amo ser pastor. Não sei se eu sei ser, mas que eu amo. Chegou aqui um irmão, falou assim: pastor, eu estou no terceiro domingo aqui na igreja. Eu sou ex-presidiário e eu sou ex-drogado. Eu estou aqui pela terceira vez, eu estou muito feliz aqui. Mas essa semana, pastor, eu saí da empresa dos meus pais. Eu passei na biqueira. Comprei maconha. Coloquei no bolso e fui para casa. Sentei na porta da minha casa. Enrolei. Passei a saliva. Quando eu fui colocar na boca, eu me lembrei de você pregando. Falei, não era eu pregando, é a sarça que não consome. Falei assim: pastor, na hora que eu ia colocar aquela porcaria na boca, eu me lembrei, peguei o baseado, coloquei no meu pé. Existe a teologia do escapismo e do conformismo. A gente tem que fugir das duas. Não pode escapar do mundo. Mas você também não pode se conformar no mundo. A gente tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas fujam dele? Não. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós como igreja podemos e devemos ser portadores da cultura do reino. Não de um jeito de empurrar a goela abaixo. Ah, tem que ser crente. Não. Esse não é o caminho, Jesus não fez isso. Ele foi no diálogo. E é isso que nós precisamos fazer. Porque nós não podemos colocar um outro cabresto em nome da religião. Porque às vezes a gente é livre pelo evangelho, e aquele que não quer ser livre, a gente quer que ele seja livre na marra. Não faz sentido, como você vai ser livre na marra? Você não pode desrespeitar quem não teve um encontro com a sarça. Porque não é por força, nem por violência. Você não vai ganhar ninguém no grito. É o Espírito. É o Espírito. Sabe, todos nós sabemos que andar no horário de pico é uma tragédia, é doloroso. O tráfego não flui. A gente perde qualidade de vida. E mediante esse novo trimestre sobre movimento que estamos começando hoje, que possamos avançar. Avance. O melhor dia para você começar a tua mudança não é segunda-feira. Eu não sei, tem um negócio na segunda-feira que parece que te prende. Exemplo, quem faz dieta na segunda-feira? Ninguém. E se faz, termina na terça. Então começa hoje, dia do Senhor. Hoje você não ia comer 3 coxas de frango? Come 1:30. Ia tomar 3 Coca-Cola? Toma 1. Pastor, eu vou começar a correr. Quando? Hoje. Pastor, eu vou começar a dizer eu te amo para o meu esposo. Quando? Hoje. Eu vou ligar para aquele meu ente querido que eu falo há 30 anos que eu não falo com ele porque eu estou magoado. Quando que eu vou fazer? Quando eu sentir? Que sentir? Você nunca vai sentir para pedir perdão. Não se sente para pedir perdão. Como você não se sente para lavar a louça. Hein, Edu? Você já sentiu alguma coisa no teu coração para lavar a louça ou é a Letícia que manda você lavar? Ele nem responde. Senti, que sentiu nada, rapaz, você vai. Perdão é assim. Perdão é serviço. Avance. Ei, quantas vezes você já perdeu na vida porque o mar foi maior do que a tua fé? Aquele emprego que era para você ter entrado, você não entrou. Sabe por quê? Você teve medo de fazer inglês e achar que não ia passar na prova. Tua mentalidade é uma mentalidade ainda muito pequena. Vá para cima. Vá para cima. Eu não estou pedindo para você ser como eu, ou louco como eu, ou visionário como eu. Cada um aqui tem o seu estilo. Mas seja mais calmo, mais agitado. Avance. Pare de ficar preso nesse trânsito da vida. Avance na sua vida devocional. Avance na sua vida espiritual. Avance na sua vida matrimonial. Avance na sua vida familiar. Avance na sua vida ministerial. Avance, caramba. Ah não, porque quando eu fazia no outro ministério, eu era tão usada por Deus. Ah, não era usada por Deus quase nada. É porque as pessoas, elas tinham misericórdia de você. Vai com calma, você não era tudo esse negócio também não. Vai com calma. Porque quem é crente é de glória em glória. Aleluia. De vitória em vitória. Sabe, seja na área, a área que for que você precisa crescer. Que dia é essa área que eu preciso? É hoje, caramba, é hoje, 2 de abril. Ainda bem que não é dia 1º. 2 de abril de 2023. Que possamos falar o que Ele deseja que a gente fale. Que possamos ver o que Deus quer que a gente veja. Que possamos estabelecer aquilo que Ele quer, que a gente estabeleça. Aí você fala, Rodrigo, mas é difícil, eu estou numa saia justa, eu estou numa sinuca de bico, mas mais do que Moisés e o povo? Ei, defina o tom da narrativa, defina o tom da visão e defina o tom da cultura. É difícil, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque o Deus que te chamou na sarça é o Deus que vai te acompanhar no mar. Teu coração está ardendo desde aquele dia que um dia Ele falou com você e te chamou para o ministério. Desde aquele dia que Ele te chamou para abrir aquela empresa. E aquele mesmo fogo que um dia te aqueceu é o mesmo fogo que está te acompanhando. Porque aquele que começou a boa obra, aleluia, é fiel para completá-la. Tire os cabrestos hoje. Tua melhor versão não ficou ontem. Tua melhor versão é amanhã. Mas se você semear alguma coisa hoje, deixa queimar. Deixa queimar. Aí você fala assim, ah, Rodrigo, mas eu nunca... Eu vim aqui para a igreja pela primeira vez, eu nunca vi essa... Eu nunca tive essa chama queimando, não. Deus está chamando essa jumenta aqui de verde, parecendo uma sarça, para falar, eu te amo. Assim diz o Senhor. Sabe qual é o meu nome? Meu nome é... Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Onde tu fores, irei eu. Aonde pousares, eu também vou ficar com você. Se você, eu vou estar com você na entrada, eu vou estar com você na saída, eu vou estar com você do lado. Se você ir para baixo, eu estou lá embaixo. Se você ir para cima, eu estou lá. Se você falir tua empresa, eu estou com você na falência. Mas se você também estiver lá no crédito, eu vou estar lá com você. Jamais me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe se esqueça. E tem mãe pra caramba que se esquece. Tem algumas mães que esquecem até no kids. Imagina lá fora. Ainda que uma mãe se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Agora, mude o tom da narrativa. Se todo mundo é negativo, você não precisa ser positivo, você precisa ser confiante. Mude o tom da visão. Se o cenário está ruim, pode estar ruim, mas eu estou vendo além. Porque quem me chamou é muito maior do que o mar. Eu sei que vocês não tiveram encontro com a sarça. Eu sei que Ele me chamou. Mas vai em mim. Eu estou liderando a minha casa. Eu estou liderando. Se vocês não quiserem ir, eu vou. E aí eu me lembro do aluno de Moisés. Quando ele chega para a família dele e diz o seguinte: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos. Eu estou indo. Eu estou avançando.